Relativamente à saúde e estilos de vida saudáveis, as universidades são, como afirmam vários autores, locais privilegiados para promover a saúde, não só porque a saúde dos estudantes do ensino superior tende a ser pior do que a dos estudantes da mesma faixa etária que não frequentam a universidade, mas também, como afirmam Marston e Page, em 2009, porque as instituições de ensino superior são agentes de promoção da saúde, tanto a nível local como global. Nas universidades portuguesas têm surgido projetos vocacionados para a promoção da saúde e prevenção dos comportamentos de risco. A título de exemplo, como referido em Maia e colegas em 2010, na Universidade de Aveiro são disponibilizados módulos de gestão e controle do stress. Haskell e colegas em 2007 referem que, associado a um conjunto de benefícios para a saúde, quando praticada em moderação e regularmente, a atividade física tem sido apontada como uma possível forma de reduzir os níveis de ansiedade, principalmente a ansiedade de estado. Patruzzello, em 2012, afirma que, além deste efeito, o exercício tem também um efeito redução na preocupação e no stress, e que o tipo de exercício também parece ser importante, como exercício aeróbico, a ser mais eficaz na redução da ansiedade. Herring, em 2010, refere que em pacientes sedentários com doença crónica, o exercício físico foi benéfico na redução dos sintomas de ansiedade. Embora haja alguns estudos que sugerem a eficácia do exercício físico, particularmente na ansiedade ligeira a moderada, segundo Stroll, 2009, não há um conceito geral para a aplicação terapêutica do exercício. Corte Real e colegas, em 2008, referem que os hábitos alimentares constituem um comportamento difícil de avaliação rigorosa. Estes autores encontraram uma grande anormalidade no que diz respeito ao consumo de alimentos considerados saudáveis ou não, com os hábitos alimentares a piorarem com o avanço de idade entre adolescentes. Outros estudos têm sugerido que os estudantes do ensino superior consomem poucos alimentos de elevado valor nutricional, ricos em micronutrientes com baixa densidade energética, saltando frequentemente refeições, particularmente o pequeno almoço, e tendem a substituir refeições tradicionais por alimentação tipo cafetaria ou fast food. Gomes, em 2006, aponta que os estudantes do ensino superior têm tendência a alterar rapidamente e marcadamente os seus padrões e rotinas de sono, sendo comum encontrar horários regulares, privação de sono à semana e prolongamento do sono ao fim de semana e horários mais tardios do que os encontrados noutras populações, quer na população profissionalmente ativa, quer em estudantes do ensino secundário. A simultaneidade frequente das perturbações de sono às de ansiedade é sugestiva de uma associação fisiopatológica, tanto em adultos como em jovens. Alfano e Melman, em 2010, não hesitam a associar as perturbações de sono ao surgimento e recaída das perturbações de ansiedade, potencialmente distinguidas nos jovens, e em recomendar intervenção terapêutica para as duas perturbações, sem descurar os aspectos comuns e os característicos. As instituições de ensino superior devem inquietar-se não apenas com o desempenho académico dos seus estudantes, mas também procurar responder da melhor forma às necessidades de apoio destes. Além dos assuntos já referidos, pode-se ainda considerar a temática das boas práticas institucionais. Pascarella e Terenzini, em 2005, reconhecem que a própria organização estrutural e o ambiente das instituições do ensino superior têm um papel relevante no desenvolvimento dos estudantes, com um modelo em que as características do estudante interagem com a estrutura e a organização da instituição para produzir o ambiente institucional, que, por sua vez, influencia a interação dos estudantes com os agentes de socialização e a qualidade do esforço investido nesta socialização. Pinheiro, 2010, destaca a atenção para algumas complexidades.